Neste episódio do podcast Trivium, o Bernardo e eu quisemos assinalar não os 200, mas os 201 anos de nascimento de Fyodor Dostoyevsky, o grande romancista russo do século XIX, que certamente todos os nossos ouvintes, se não leram algum livro da sua obra, pelo menos já devem ter ouvido falar. Para isso, convidámos um amigo nosso, formado em filosofia e alfarrabista, o Tim Bobon, para nos vir falar sobre este autor. Podemos garantir que o seu contributo foi absolutamente magistral e merece ser ouvido com toda a atenção. Dostoyevsky é um daqueles romancistas cuja profundidade não deixa os seus leitores indiferentes. Por isso, fiquem connosco até ao fim e partilhem o episódio. Esperemos que gostem. Olá a todos. E muito bem-vindos a mais um episódio do Podcast Trivium, onde dois jovens falam sobre a sua procura por aquilo que é bom, belo e verdadeiro. O meu nome é Bernardo e comigo está o Vasco. Vasco, tudo bem?
Olá, Bernardo, ótimo, obrigado. Tínhamos combinado não fazer mais esta pergunta inicial.
Pronto, mas era para testar, para ver o que é que acontecia.
Ótimo.
Bom, hoje, também por isto, mas também por outro motivo, como já vão ver a seguir, temos um episódio especial. E é um episódio especial porque tratamos de um dos autores que o Vasco e eu mais gostamos, e também porque temos connosco um convidado que nos vem falar desse autor, que iremos apresentar já dentro de breves instantes. Em relação ao tema deste podcast, nós gostaríamos de ter publicado o episódio no ano passado, ou seja, em 2021, para celebrar como deveria ser os 200 anos do nascimento do grande romancista russo do século XIX, Fyodor Mikhailovich Dostoyevsky. Infelizmente, não nos foi possível, mas pensando melhor, até pode ser interessante, porque não deve haver mais ninguém que se tenha lembrado de celebrar os 201 anos em vez dos 201 anos, em vez dos 200 anos, digo. Por isso, temos aqui alguma exclusividade, diria. Bom, como dizia há pouco, temos connosco um convidado para nos falar sobre este tema, que é o Carlos Bobon, conhecido também por Tim Bobon. O Tim é formado em filosofia, é alfarrabista e já agora aproveitamos também para fazer publicidade à sua livraria, que é a Livraria Bizantina, que fica na Rua da Misericórdia, ao lado da Igreja de São Roque.
E também, desculpa interromper-te, e também na Rua das Portas de Santo Antão. Tem duas lojas ou duas livrarias.
Tem muito por onde escolher. É ainda crítico literário, sendo que atualmente escreve crónicas para o jornal online Observador. Tim, muito bem-vindo ao nosso podcast e muito obrigado por teres aceitado o nosso convite.
Ora essa, obrigado eu.
Muito bem. Então, uma das razões pelas quais nos pareceu óbvio convidar-te para nos falar sobre Dostoyevsky e a sua obra, naturalmente, foi o facto de ter escrito precisamente um artigo em novembro do ano passado intitulado Dostoyevsky há 200 anos a atormentar-nos a consciência. Então, antes de aprofundar sobre a obra deste autor, que, como disseste, é capaz de nos atormentar a consciência, temos uma tradição neste podcast que é a de conhecer bem o autor e a sua circunstância, neste caso a Rússia do século XIX. Portanto, começávamos por te perguntar quem é Dostoyevsky, qual o seu contexto social, geográfico, político, o que é que nos podes dizer sobre isto, Tim?
Sim, o Dostoyevsky é um escritor russo do século XIX, e isso tem implicações bastante diferentes daquilo que significa hoje em dia dizer que alguém é russo, ou espanhol, ou francês, ou o que quer que seja. Porque a Rússia do século XIX é um lugar muito mais distante do resto da Europa do que hoje em dia é possível nós percebermos, quase. Há dois sítios, e até por isso são duas... Não sei se por isso, mas que também dão duas literaturas muito impressionantes, que é a América e a Rússia, que estão, no século XIX, estão numa situação um bocadinho peculiar, porque é sítios que estão a avançar rapidamente para os grandes palcos da política e do mundo intelectual, mas ao mesmo tempo ainda conservam umas tradições que para a Europa são um bocadinho canhestras. E isso na Rússia é muito notório. A Rússia tá a acabar de libertar os sérvios da gleba, quer dizer que é uma coisa, está no fundo a acabar com o feudalismo, que na Europa acabou na Idade Média, não é? Por isso, em certo sentido, tem uma estrutura económica arcaica, podemos dizê-lo, uma estrutura económica que é completamente diferente daquilo que se vê na Europa. Depois tem um cruzamento ali entre uma série de povos com tradições diferentes, mas que ao mesmo tempo sempre fascinaram a imaginação europeia. Quer dizer, ali no, na Europa Central, há os cossacos e tudo isso, que militarmente, até pelos uniformes muito garridos, etc., sempre animaram a literatura europeia. Há aquele cruzamento com os hunos, há a Sibéria, não é? Com umas condições agressíssimas, há o facto de o Napoleão, o invencível Napoleão, ter ido à Rússia e de repente enfia-se lá num buraco e aquilo que parecia um sítio atrasadíssimo acaba por derrotar a vanguarda europeia no género militar. Por isso, a Rússia do século XIX é um sítio estranho, é um sítio que se percebe que seja muito magnético por toda a gente, porque tem uma ortodoxia religiosa diferente, é um sítio desconhecido, mas que ao mesmo tempo está a avançar depressa e a pôr-se no mapa. É um sítio que tem, e isso vamos ver que vai ser muito importante, é um sítio muito bilingue, quer dizer, a corte fala francês perfeitamente, os russos aristocratas, que muitas vezes até são mais ucranianos do que russos, mas falam francês entre eles, não falam de todo russo, e isso facilita muito depois a aproximação à Europa. Por isso estão ali no, naquela situação estranha que se vê também na América, por exemplo, quando o Benjamin Franklin vem como embaixador para Paris, que é gente ao mesmo tempo suficientemente civilizada para privar com o mundo cultural e político importante, mas que ao mesmo tempo conserva um certo exotismo, e isso fará muita diferença no, nos olhos da Europa para a Rússia, e faz também muita diferença naquilo que são os escritores russos, quer dizer, o Dostoiévski, como mesmo o Tolstói, mas o Dostoiévski principalmente, encarna ali uma personagem que para a Europa é completamente exótica. É um tipo, ao mesmo tempo, assim, meio que está ao corrente daquilo que são as tendências da época. Ele vai para a Sibéria porque é preso, porque se envolve ali numa conspiração meio anarquista, meio socialista, com aquela misturada típica do século XIX, dos leitores do Proudhon e do Bakunin, etc. É uma pessoa que tem este lado, mas ao mesmo tempo é um jornalista que puxa muito para uma espécie de literatura de cordel, muito dramática, muito tensa o tempo todo, que era uma coisa mais típica de uma literatura mais popular. Então tudo isso faz do Dostoiévski assim uma personagem exótica, no fundo, quer dizer, e muito atrativa e muito sedutora para toda a gente. Ele teve uma experiência horrível, que ele foi, teve perante um pelotão de fuzilamento depois desta conspiração assim, universitária. Era uma coisa pouco importante, mas ainda assim, até por isso, viam os estranhos costumes da Rússia, considerados muito bárbaros, que era assim, uma conspiração de estudantes, como aquelas que nós vemos no, no, nos livros do Essa, a falar dos universitários de Coimbra, em que o Antero ia para o meio da ponte e dizia: Deus, se existes, fulmina-me. Quer dizer, isto na Rússia, uma blasfémia deste género era capaz de levar um tipo para um pelotão de fuzilamento. E foi o que aconteceu a Dostoiévski, e eles, a certa altura, era assim uma espécie de moda que funcionava quase como uma terapia de conversão, que tinha a mania de fazer os falsos fuzilamentos. Então ele foi, teve diante do pelotão de fuzilamento, encostado à parede, e depois assim mesmo na hora da morte, recebe a notícia de que tinha sido indultado e a pena comutada para 10 anos na Sibéria. E então ele lá teve 10 anos na Sibéria, onde as condições eram dificílimas, e isso acabou por ter muita influência também naquilo que foi de facto o Dostoiévski e aquilo que nós conhecemos da sua obra.
Isso leva-nos para uma...
Acho que ias fazer a mesma pergunta, mas se quiseres avança tu, Vasco. Eu ia basicamente pegar aqui nisto, em duas coisas que o Tim deu na sua resposta. Por um lado, quando nos falaste de Tolstói, e eu aqui ia partilhar que nós já falámos num episódio sobre Tolstói, na altura apresentámos o livro Guerra e Paz. E na altura o que nós tentámos explicar aos nossos leitores, pronto, leitores, ouvintes, no caso, ouvintes. Leitores ainda não, talvez um dia, mas o que explicámos aos nossos ouvintes foi que Tolstói, se calhar do ponto de vista formal, se calhar é eventualmente um melhor escritor, por outro lado é um mestre da palavra, não é? Mas por outro lado, Dostoiévski parece-nos, pelo menos eu sinto isso, Dostoiévski parece que consegue atingir recantos mais profundos, mais escondidos da alma humana, da sua natureza, da sua psicologia, e portanto ia-te perguntar, por um lado, como é que comparas os dois, ou até com outros grandes autores daquele século, como Gogol ou Turgenev, e também, já que falaste também na tua resposta da experiência da terapia de conversão do Boletão de Fuzilamento e depois da comutação em pena na Sibéria, se nos conseguias traçar aqui, em linhas gerais, as grandes fases da sua escrita e como é que se caracterizam. Pronto, não sei se são demasiadas perguntas.
Não, pronto, eu vou tentar responder. Em relação ao jogo Tolstói versus Dostoiévski, eu não diria exatamente que o Dostoiévski seja mais profundo ou que atinja algumas profundezas que o Tolstói não atinja. Eu acho que há um género de escrita inegavelmente diferente. O do Tolstói é mais educado, digamos assim, mas também tem muitas coisas muito impressionantes. Quer dizer, acho que acaba por se... O Dostoiévski é um escritor mais carregado, eu até diria mais óbvio, e acho que por isso é que se calhar também o Dostoiévski acaba por ser um escritor muito importante para quem está a começar a interessar-se por literatura, e é daqueles escritores muito óbvios. Há sim alguns escritores com quem isso é muito claro. Quer dizer, quando nós lemos o Oscar Wilde, há ali aquela graça, aqueles trocadilhos, o chamado wit do Oscar Wilde, que é muito óbvio e que torna, quer dizer, torna fácil perceber porque é que aquilo é boa literatura, não é? No Dostoiévski também acontece muito isto, quer dizer, é um escritor muito carregado. Nós vemos que os dilemas são dilemas muito grandes, o que tratamos é de grandes dramas, hipóteses filosóficas óbvias, aquela toada febril que dá sempre o ar de quem está a navegar no psicológico e em águas pouco exploradas, e por isso tudo isso lhe dá, é verdade, um ar que depois não é só um ar, claro, mas quer dizer, a profundidade do Dostoiévski, eu acho que em certos sentidos é mais óbvia. Depois, mais para a frente, também acho que vamos falar sobre os sentidos em que não é tão óbvia, mas no Tolstói a coisa é um bocadinho diferente, porque o Tolstói domina mais a arte narrativa, de facto, ou pelo menos a narrativa do Dostoiévski é mais uniforme neste sentido. Quer dizer, é aquele género, ele está a fazer romances psicológicos, como se dizia, numa expressão que hoje em dia já é um bocadinho datada, já não se usa muito nos estudos literários, mas aí nos anos 20, etc., usava-se muito a ideia de romance psicológico, como o que interessa é a progressão do que vai na nossa cabeça, e o Tolstói não é assim. O Tolstói também tem exterior, não é? O Tolstói sabe usar momentos à partida superficiais para criar algumas tensões mais subtis que o Dostoiévski nunca usa, quer dizer, é um romance de outra ordem. Mas não sei se vocês leram aquele ensaio do Isaiah Berlin, do Ulisses Raposa, que é um ensaio sobre o Tolstói, com a ideia de que o Tolstói, o ensaio do Isaiah Berlin é parte de um dito clássico famoso, que é o dito de que a raposa sabe muitas coisas, mas cuidado com o ouriço, porque o ouriço sabe apenas uma, com a ideia de que pega também, né, naquele aforismo clássico conhecido também do cuidado com o homem de um livro só, no sentido de que aquele que trata de uma coisa, trata de uma maneira mais profunda, e o Isaiah Berlin, que é um escritor do pluralismo, no fundo, o que diz é que o Tolstói era uma raposa convencida de que era um ouriço, e que por isso tenta falar de um assunto, tenta ser assim meio monotemático, no sentido de ou da grande história, depois uma fase posterior da grande religião, mas que ao mesmo tempo tem um feitio que foge sempre para a diversidade, e que isso acaba por fazer dele um escritor mais profundo, paradoxalmente, porque ao mesmo tempo que tenta fuçar neste tema importante, quer dizer, o feitio dele tendente a encontrar as várias coisas é quase como se trouxesse novas opções que dificultam a chegada a este ponto principal. E isso, eu acho que, embora eu não concorde pelo menos a 100% com a interpretação que o Isaiah Berlin faz do Tolstói, e sobretudo com o resto do ensaio faz uma comparação entre o sentido de história no Tolstói e no Joseph de Maistre, e eu acho que a comparação que o Isaiah Berlin faz é um desastre. Mas no sentido do Tolstói há uma parte que é verdade, que é, de facto, o Tolstói traz sempre uma diferença que nos obriga a pensar, quer dizer, o que é que faz com que situações que nos parecem iguais sejam tantas vezes diferentes e levem a resultados diferentes. E isso dá uma grande profundidade à sua obra. Quer dizer, quando nós temos no princípio da Ana Karenina aquela primeira paixão que a própria Ana condena, e depois vemos lá cair numa situação que é exatamente igual, a ideia é pensar ali o que é que houve aqui de diferente que leva a que a reação dela seja numa situação e noutra tão dispar. E isso aí é muito interessante no Tolstói, porque é sempre feito a partir de fora. Quer dizer, o que é que leva o príncipe André a fascinar-se com o Napoleão e ao mesmo tempo lutar contra ele? Tudo aquilo é feito de tal maneira que nós... Isto é, há também na mente humana uma tendência para tornar as coisas mais grosseiras, para nós não percebermos exatamente as implicações daquilo que estamos a dizer, e isso vê-se muito quando nós estamos a discutir, não é? Quer dizer, falamos com alguém, damos um argumento que nos parece definitivo e parece que a pessoa tem ali uma resistência qualquer àquilo que nós estamos a dizer. Quer dizer, o que é que há aqui que faz com que isto não seja exatamente igual? O que é que faz com que a mensagem não passe exatamente de mim para ele? O que é que há aqui que provoca esta resistência? E isto no Tolstói é muito explorado, e é explorado a partir de fora, que é o interessante. Quer dizer, é sempre de alguém que está a ver, não é como no Dostoiévski, que nós estamos de dentro, não é? E por isso eu não diria exatamente que o Tolstói fosse menos profundo que o Dostoiévski. Acho que é uma profundidade feita narrativamente feita a partir do outro lado e virada para outros assuntos, ou pelo menos para outras maneiras de chegar aos assuntos. De qualquer maneira, a profundidade do Dostoiévski não fica em causa com isto, é de outra ordem, é da ordem de procurar saber, quer dizer, procurar ver o que é que na nossa consciência nos impede de aderir àquilo que é esperado dela, no fundo. E isto acontece tanto para os casos bons como para os casos maus, não é? Tanto acontece nos irmãos Karamazov, quando temos um irmão que, no fundo, na estrutura do romance, os irmãos Karamazov estavam planeados para terem continuidade e acabar num regicida. Quer dizer, numa personagem que começa como... quer dizer, não, agora falta-me a palavra, não é monge, mas é o irmão.
Aliosha.
Sim,
começa como novício,
exatamente. Ele começa como novício e a ideia era ele seguir o caminho dele até ele se tornar um regicida e um revolucionário que mata, não é? Quer dizer, o que é que na consciência de um novício o impede de se tornar aquilo e faz com que ele derrape para outro lado? E isto é uma ideia constante nos Dostoiévski, tanto para o bem, o que é que nos impede de chegar ao bem neste caso, como no caso do Crime e Castigo, o contrário. O que é que eu, que quero fazer um crime para provar que tenho uma consciência napoleónica e que sou capaz de matar uma velha, o que é que depois faz com que eu me acuse? Não é? Este, pronto, é uma profundidade de sentido diferente neste... Quer dizer, são temas diferentes, etc. Apesar de serem escritores que se admiravam bastante, é engraçado e é bonito também, porque não é muito comum. E sobretudo não é comum o Tolstói admirar alguém. Tem uma graça que o Tolstói, que se contava sobre o Tolstói e a relação dele com Deus. E disse, a relação do Tolstói com Deus... É esquisita, porque aquilo faz sempre lembrar dois ursos dentro da mesma jaula. Quer dizer, que o Tolstói se achava um homem como Deus, não é? E por isso era raro o Tolstói, de facto, admirar alguém. Pronto, quanto à segunda questão, que era a questão das fases.
Das fases, das grandes fases.
Das suas... Sim, eu... É assim, não, eu não sei se sou a pessoa mais indicada para falar sobre as fases literárias do Dostoiévski, sobretudo porque eu não gosto muito de ligar essa ideia das fases e porque acho que realmente há ali uma cisão grande, óbvia, na questão da Sibéria, que é também uma cisão que não tem necessariamente que ver com a Sibéria. É a altura em que ele encontra o seu estilo, em que aquilo realmente passa uns romances que não podem ser escritos por mais ninguém, em que é diferente de tudo o que há na literatura do século XIX, em que parece muito mais selvagem, mas ao mesmo tempo se vê que é mais trabalhado, porque o que acontece é que ele deixa um romance mais convencional. Mas depois, fora isso, aquilo que eu vejo é um Dostoiévski sempre à procura de perceber os mesmos temas, quer dizer, de perceber como é que é possível eu ter a certeza sobre a minha vida, sobre aquilo que devo fazer na minha vida, como é que é possível eu arranjar alguma moral se não tenho Deus, e isso, pronto, e todos os romances acabam por ser quase como se fosse perspectivas diferentes sobre essas perguntas. Quer dizer, nós podemos olhar para o jogador como uma tentativa de nos pormos nas mãos do destino, podemos olhar para os irmãos Karamazov como, e aí para os próprios irmãos, como três tentativas de nos pormos nas mãos de coisas diferentes, ou do princípio do prazer, ou do princípio ético, ou do princípio religioso. Podemos tentar olhar para o Crime e Castigo como a tentativa de olhar para este problema de como é que eu me devo portar a partir do ponto de vista, que era um ponto de vista muito romano e que é recuperado pelo Napoleão, que é do ponto de vista da glória, quer dizer, se eu vou sobreviver como um grande homem, isso serve para me dar, para dar sentido à minha vida. Acho que mais do que fases, os romances acabam por ser uma espécie de topografia de todas as maneiras de eu tentar responder à minha vida e de tentar responder a este imperativo que nós temos todos, que é o de querer que haja verdade na nossa vida, não é? E querer que as coisas sejam feitas da maneira que devem ser feitas. E pronto, acho que é aquilo que se vê no Dostoiévski, é um homem que percebe que nós não nos contentamos com fazer as coisas arbitrariamente ou porque podemos fazê-las, quer dizer, porque é que as coisas se fazem? E isto é sempre a grande pergunta dele e é aquilo que o torna quase obsessivo e que torna os romances tão obsessivos também, tão angustiantes, é quase a falta de uma resposta para isto.
Tenho só uma pergunta, tu, estes exemplos que deste agora são tudo romances, chamemos-lhe pós-Sibéria, pós-exílio, que eu também nunca se fala na Sibéria, mas, ou seja, em relação aos primeiros romances, eu li uma biografia, na única biografia que li, e o que não significa que esteja certo, mas que o início de carreira é que seria muito influenciado por Gogol. Eu nunca li Gogol, portanto também não sei exatamente o que é ser influenciado por Gogol, mas, ou seja, é um tipo de romance diferente, existe essa procura pela verdade, essa procura do sentido próprio da existência nos primeiros romances?
É assim, eu diria que sim, embora de uma perspectiva mais ingênua, não só do ponto de vista formal. O Gogol é um escritor muito, muito diferente do Dostoiévski, é mais um escritor mais civilizado no sentido francês do termo, quer dizer, é um escritor mais à francesa e que... quer dizer, é mais contido tudo isso, e o Dostoiévski, ali, aquele princípio, eu diria que as questões são as mesmas, o que o torna menos interessante é, por um lado, há um lado magnético no Dostoiévski, que é o facto de aquele estilo obsessivo, repetitivo, aquela tensão de nós não sabermos o que é que vai acontecer e de sabermos que qualquer personagem, a certa altura, pode virar um enredo porque tem um acesso de loucura, um acesso, um rebate de consciência. Esse lado que existe não se coaduna com a contenção mais formal que o romance do princípio tem, e que por isso, quer dizer, há ali uma parte do estilo de Dostoiévski que é muito importante para passar a mensagem e que ainda não existe, por isso acaba por ser um bocadinho menos interessante. E por outro lado, também há uma certa influência política e uma certa ingenuidade, quer dizer, que é na questão de... O mais interessante do Dostoiévski é a ideia de que, pronto, libertarmos a consciência, libertarmos os escravos, libertarmos tudo, estamos livres, mas e agora o que é que fazemos? E eu quero saber o que é que posso fazer, não é? E no princípio ainda há uns resquícios da ideia de que não estamos livres, precisamos nos libertar e isso vai ser bom. O que é interessante no Dostoiévski, e neste sentido ele foge um bocadinho ao romance típico do século, pelo menos do princípio do século XIX, o que é interessante é esta ideia, é esta consciência de que a liberdade exige mais qualquer coisa, não é? Não, não acabou quando chegámos à liberdade. Nós agora somos os que temos de viver com a liberdade e queremos fazer alguma coisa e não sabemos o que é importante, o que é importante fazer. E por isso os romances do princípio, como ainda têm uma certa ingenuidade nisto, de que há alguma coisa para alcançar, alguma coisa que se pode alcançar ou politicamente ou moralmente ou qualquer coisa, acaba por não ter tanto interesse. Mas ainda assim, pronto, eu acho as Noites Brancas um bom romance, mas não tem aquele vigor dos outros, mas sim, mas
curiosamente foi o único dos da primeira fase que li, foi o Noites Brancas. Agora, entretanto, acho eu, pelo menos tenho ideia que é um evento importante, um acontecimento importante na vida dele, quando vai para a Sibéria, também toma contacto, não sei se pela primeira vez, mas certamente de uma maneira mais aprofundada com o Novo Testamento. Salvo erro, ele é oferecido um Novo Testamento quando ele está a caminho do exílio, e há pouco falávamos sobre isso antes de começar a gravar, de que os dois grandes romances dele, principalmente grandes no sentido de extensão, que é Os Demónios e Os Irmãos Karamazov, têm como epígrafe duas passagens do Evangelho. Salvo erro, dos Irmãos Karamazov é o grão de mostarda que, se não morrer, não dá fruto, e Nos Demónios tem a ver com é o da vara de porcos, não é? Para quem Jesus lança o demónio, ou melhor, permite que o demónio entre na vara de porcos, que se lançam esses sim por um penhasco. Enfim, são dois exemplos, mas e tem também um pouco a ver com esta questão da consciência que falávamos há pouco, e que é também algo que eventualmente poderá marcar o próprio leitor, ou atormentar, como dizias no título do teu artigo. Qual é a importância, em primeiro lugar, na vida de Dostoiévski, desta presença do Evangelho? E o que é que isto também impacta no leitor? Porque, de alguma forma, Dostoiévski, quando se lê, é difícil não ser indiferente para quem o lê. E acreditamos que nestes romances mais tardios isto poderá ter a ver com a influência que o próprio Evangelho teve na vida do autor. Portanto, se pudesse falar um pouco acerca disso, agradecemos.
Sim, é um tema que não é muito fácil falar e se calhar explicar aquilo que eu acho que acaba por ser o que mais me impressiona, pelo menos a mim, na relação dos Dostoiévski com o Evangelho, mas vou tentar. A mais famosa das situações ou da relação do Dostoiévski com o cristianismo e não tanto com o Evangelho é quando se conta a parábola do grande inquisidor, não é? Em que a ideia de que Jesus teria vindo à Terra e seria preso pelo grande inquisidor. Esta ideia é mais ou menos comum e quer dizer, vê-se na literatura mais anticlerical desde todos os tempos, mas particularmente com o Voltaire, por exemplo, na ideia do ingênuo, que não é exatamente um Jesus, mas faz a mesma figura, que é de que se aquilo que está certo viesse à Terra, outra vez, a Terra estaria tão pervertida que não o reconheceria. Mas o que é engraçado no Dostoiévski é que não é isso que ele põe. Ele põe um ponto a seguir, que é o inquisidor. Reconhece Jesus e ao mesmo tempo reconhecendo vê a necessidade de prender, explica a Jesus porque é que o prende, e isso aí eu acho que funciona quase como não gosto de dizer metáfora, mas eu não arranjo outra palavra melhor agora, mas para a relação do Dostoiévski com o Novo Testamento e com o cristianismo em geral, que é, há uma forma estranha e pesada, mas que ao mesmo tempo é muito forte de olhar para o cristianismo, que é do cristianismo como uma coisa certa, mas que ao mesmo tempo me está vedada. É aquilo, no Kierkegaard vê-se muito isto, tanto no Temor e Tremor, mas como no conceito de angústia, mas que é esta ideia de que, no fundo, Jesus, quando vem e age como Jesus, não é? Está a mostrar que é possível um homem agir assim, mas ao mesmo tempo eu não consigo exatamente agir como Jesus, não é? E isso torna a relação dos homens com o cristianismo, ou pode tornar a relação dos homens com Jesus, ao mesmo tempo uma relação muito angustiada, que é ao mesmo tempo que eu reconheço a possibilidade de agir assim e vejo que é possível e que isto é verdade e que isto acontece. Eu, ao mesmo tempo, estou longe disto e não consigo chegar lá. Por isso, a verdade, ao mesmo tempo, é uma revelação que me impede de agir normalmente, porque eu já vi que é possível agir bem, eu vejo que aquilo é o bem, mas, ao mesmo tempo, eu não chego lá e, por isso, isso transforma-me em pior. E isto, no Dostoiévski, acaba por ser um dos pontos mais angustiantes dele e um dos pontos em que eu acho que a relação com o Novo Testamento acaba por ser mais impressionante, que é, se por um lado há toda aquela versão que se vê do Raskolnikov com a prostituta e aquele lado de o cristianismo que se encontra nos pecadores, etc., há ao mesmo tempo esta mancha de inacessibilidade que também é muito forte, de eu não chegar a Deus, de ver Deus, não lhe conseguir chegar, e isso, nesse sentido, a relação de Deus acabar por ser mais perigosa do que propriamente benéfica. No fundo, é este o sentido daquilo que o inquisidor está a dizer, não é? O inquisidor reconhece que ele é Jesus, reconhece que tudo aquilo que ele está a dizer está bem, mas também reconhece que, se Jesus vem e se mostra agora, isso acaba por se tornar um problema para os homens. E isso com o Dostoiévski acontece. Quer dizer, aquela revelação do Novo Testamento é a revelação da miséria dele e de uma miséria de que ele não consegue sair. Isto é, a tradição do homem miserável é uma tradição comum na literatura cristã. A ideia do Pascal, das duas naturezas, da besta e do anjo que vivem dentro do homem, tudo isto é uma ideia comum. Mas o processo normal é a ideia de que a revelação nos vai mostrar que é possível vencer a besta. Mas o que acontece com o Dostoiévski é que também ele também põe a possibilidade de a revelação acirrar a besta, quer dizer, mostrar que, por eu não chegar lá, isso, ou melhor, que a presença de Jesus não implica necessariamente a minha vontade de ser mais como Jesus, pode trazer um desalento. E isso, pronto, eu acho que é muito impressionante e é aquilo que mais atormenta, no sentido de, quer dizer, querendo aqui responder à tua pergunta de o que é que atormenta nesta relação e o que é que atormenta a consciência. Eu acho que isto é particularmente pesado.
Sim, e é curioso também, para quem nunca tenha lido Os Irmãos Karamazov, o personagem que conta a história do Grande Inquisidor é um dos irmãos, portanto é o Ivan Karamazov, que é o do meio, que vive precisamente essa tensão, não é, na sua própria Sim. vida. Mas uma das coisas que me impressiona, estava agora a lembrar-me que esse, o irmão Karamazov, às tantas, enfim, já não me recordo bem em que momento, mas ele diz uma coisa que impressiona muito, que é: se Deus não existir, então tudo é possível, que é uma frase aparentemente muito simples, mas que é de uma grande profundidade. E aqui a questão é, ou seja, de onde é que vem essa frase, não é? Vem da própria experiência do autor, é o autor que está a fazer uma crítica ao ateísmo. Porque o Dostoiévski também tem uma nos seus romances, e enfim, talvez até de forma mais patente nos Demónios, também consegue, enfim, vou dizer isto, não é para que seja entendido literalmente, mas consegue convencer-nos do ateísmo também, não é? De um lado, consegue convencer-nos também da verdade cristã, enfim. Personagens como o monge Zossima, não é? O Staret, quer dizer, que tem passagens belíssimas, por outro lado também parece que consegue convencer o leitor do ateísmo, e uma pessoa pensa, dizer, para onde é que este homem nos quer levar? Quer dizer, tanto nos leva para um extremo como para o outro, extremo oposto, quer dizer, o que é que se passa na alma daquele homem?
Sim, é uma certa instabilidade, não é? Eu acho que uma das E uma das coisas que é interessante no Dostoevsky é que há uma questão que era muito discutida na escolástica, que era a questão da liberdade de indiferença, que é se diante de Deus o homem tem liberdade para escolher não seguir a Deus ou não tem. Isto está relacionado com a ideia de natureza humana e com o tipo de liberdade que existe e com a liberdade que existe nas faculdades, mas a ideia é de que se o homem está feito para o bem e se vê o bem, a vontade quer aquilo, não é? Nunca vai querer outra coisa. E aquilo que se vê em Dostoevsky é um bocadinho a opção a que poderíamos, dentro desta tensão medieval que opôs franciscanos e dominicanos, ele podia estar mais do lado franciscano, do lado Ockham, o que quer que seja, que é a ideia de, então, o que é que acontece se há Deus, mas eu não estou com Deus? Quer dizer, o que é que acontece se eu reconheço que aquilo é o bem, mas eu não sou capaz de lá chegar? Quer dizer, e se por isso não vivo como um cristão, e se isso é suficiente para me tirar deste mundo de Deus? Quer dizer, o ateísmo no Dostoevsky não é bem um ateísmo no sentido de negar a existência de Deus, é só um sentido de negar Deus sabendo que ele existe, o que é mais esquisito e o que é mais perturbador, não é? É um... E quer dizer, não me parece que haja uma resposta muito definitiva. Isto é, o Dostoevsky, para os grandes romancistas católicos do século XX, era considerado quase um deles, para os grandes niilistas era considerado quase um deles. Isto, eu acho que há um lado de verdade nisto, quer dizer, Dostoevsky está de facto empenhado nas suas personagens e nos seus dilemas, e aquilo é preciso cuidado. Eu não diria que o Dostoevsky é um autor católico, nem pensar, também não diria que não é, mas a questão...
Ortodoxo neste caso.
Sim, católico, cristão, certo, sequer, certo. Sim. Cristão. Também não diria que não é, mas a grande questão realmente é muito aproveitável do ponto de vista da religião, que é a questão de eu realmente, quer dizer, se Deus não existe, então tudo é possível e isto não tem um sentido de liberdade, não é? O que isto tem é um sentido de então eu posso fazer o que quer que seja e que nada tem significado. Em última análise, o significado das coisas não pode ser dado por mim, não é? Não, eu não tenho esse poder. E isso aí nos Dostoevsky é muito claro, e é muito claro na facilidade com que coisas externas acabam por abarcar o poder, e por isso é que eu também acho que O Jogador é uma novela importante, porque é precisamente uma novela sobre isso, quer dizer, sobre um destino que é incerto, mas que ao mesmo tempo, portanto,
Interessante.
à partida seria sem Deus, mas que mesmo assim não é meu. O que faço é, se eu tenho a possibilidade de olhar para outro lado, atiro-me ao destino incerto e tenho de me pôr nas mãos dele de qualquer maneira. Não tenho hipótese de ser eu a construir o meu destino de alguma maneira. Isso. Quer dizer, isto depois vai ser muito importante, não só na história da literatura, como na história da filosofia. Quer dizer, o Heidegger vem mostrar que isto é de facto assim, quer dizer, que nós não conseguimos dar sentido à nossa vida, ou pelo menos total, tem de alguma maneira de vir a alguma coisa. Isto é, o nosso sistema de reconhecimento das coisas e o nosso sistema de condução da vida já está orientado de alguma maneira. E pode ser que esta maneira não seja certa. Eu posso estar orientado pelo princípio do prazer, de faço as coisas porque elas são boas para mim, mesmo que o prazer não seja no sentido mais carnal, mas seja no sentido intelectual, etc. Mas há um significado já montado na maneira de fazer as coisas que não fui eu que escolhi e que é difícil libertar-me disso. E esta ideia de que se Deus não existe, então tudo é possível, isto também significa que estes meus temas não têm significado nenhum. Quer dizer, porque é que eu estou montado desta maneira e depois não me consigo libertar dessa maneira de pensar? Porque é que eu tenho uma consciência quando eu, com toda a minha vontade, quero matar a velhota, quero lhe dar a machadada da cabeça e não fazer e viver como um herói e estar assim preparado para a glória napoleónica? Quer dizer, o que é que acontece para haver aqui um entrave que não me deixa ser como eu quero? E isso, pronto, do ponto de vista cristão, é importante, não é? Acho que é isto.
Ok. Olha, sim, se calhar agora avançarmos aqui, nós gostávamos também que nos falasse um bocadinho sobre alguns dos principais livros deste autor. Então, nós perguntávamos, há bocadinho falávamos do exílio, e há três grandes romances no período, há outros, mas há aqui três que nós gostávamos que tu nos falasses um bocadinho, muito brevemente. Claro que cada um deles dava para um episódio inteiro, certamente, mas se nos podias falar um bocadinho sobre O Crime e Castigo, que já falaste, O Idiota e Os Demónios. O que é que nos dirias sobre estes livros?
O que é que eu diria?
A pergunta é mais o que é que não dirias, não é?
Sim. Pois,
não, é uma pergunta aberta, mas ou seja, aqui para os nossos ouvintes que possam não conhecer ainda a obra, temas principais, motivos principais, linha condutora da história, não há necessidade aqui de entrar em grande profundidade, mas para apresentar estes livros que são tão conhecidos aos nossos ouvintes que possam não conhecer ainda.
Está bem, então só assim num apanhado muito geral, quer dizer, os processos, os demónios, o que quisermos, acaba por ser uma espécie de estudo sobre psicologia revolucionária, digamos assim. O Crime e Castigo é um romance sobre a psicologia napoleónica, e o Idiota, um romance sobre a psicologia religiosa no sentido mais popular do termo. No sentido mais popular, isto é, sobre uma religião menos intelectualizada. É o perfil de um revolucionário, o perfil de um santo e o perfil de um chefe, digamos assim, em que, pronto, a história do... Não me interessa muito estar a desenvolver assim do ponto de vista do enredo, para já, porque se os leitores quiserem, se os ouvintes quiserem...
Sim, também para não estragar.
Leem e pronto, e não há grande... Mas o que eu acho que é importante deste ponto de vista é só realçar que, de facto, aquilo que me parece é que o Dostoiévski, naquele tom febril e etc., acaba por ser mais sistemático do que parece. Isto é, aquilo que o Dostoiévski está a ver, a questão de saber se há de facto alternativas para a maneira como eu devo conduzir a minha vida, e se há alguma que não me traga entraves que venham de fora e que eu possa ver como realmente é isto, que me dá uma certeza, etc., aquilo que estes três romances provam é que não, é que a mentalidade revolucionária acaba por falhar, a mentalidade da glória acaba por falhar, e a mentalidade religiosa aqui, eu queria só ter um bocadinho cuidado com essa palavra, aquilo que acontece lá com o Mishkin e com os personagens do Idiota, é no fundo uma personagem que é uma espécie de daquilo que na literatura clássica se chama o parvo, ou o louco, ou o ignorante. Uhum. Quer dizer, é aquela a ideia da douta ignorância, da consciência limpa e livre que não tem mal, e quer dizer, e aquilo que nós vemos é como a introdução de uma consciência limpa, como é do Idiota, do romance, causa uma convulsão naquela sociedade e acaba por gerar todo tipo de problemas. Por isso, mesmo isso, acaba por ser uma maneira de mostrar que que há ali qualquer coisa de errado, há ali qualquer coisa que não é satisfatória. E pronto, e depois destes, não sei se calculo que iriam falar a seguir, mas os Irmãos Karamazov acabam por ser uma espécie de síntese disto tudo, no, em que nos Irmãos vemos as três perspectivas. É engraçado no, na filosofia moral, chamamos-lhe assim, do fim do século XIX, do princípio do século XX, assim, nos filósofos cristãos mais ligados a esta palavra horrenda e pouco precisa, que é o existencialismo, há muito esta ideia de que das três hipóteses, quer dizer, que o nosso ponto de vista, à partida, estaria orientado pelo princípio do prazer, e aquilo que uma pessoa faz naturalmente é seguir este princípio e fazer aquilo que sabe melhor e que lhe parece melhor, etc. Que o princípio do prazer acaba muitas vezes por se revelar insuficiente, porque aquilo que eu faço é ver que as coisas que me dão o prazer muitas vezes não o dão, por isso criam aqui uma certa incerteza. Outras vezes aquilo que fazem é exigir mais e por isso acabam por condicionar a vida para ser vivida em busca de alguma coisa que está sempre a fugir, e por isso este princípio do prazer acaba por ser insatisfatório do ponto de vista humano. E que há uma hipótese natural de resposta a isto, natural no sentido de... quer dizer, a que eu poderia chegar só pelas minhas faculdades, que é a resposta ético-racional, que é a ideia de que eu consigo criar um conceito de justiça, mas quer dizer, também essa ideia acaba por se revelar insuficiente, e eu vejo que este conceito de justiça está sempre dependente, mais tarde ou mais cedo, também do princípio do prazer, mesmo que seja um princípio do prazer atirado para um lado muito distante, ou então há a possibilidade deste modo de conduzir a vida vir de fora, que é aquilo a que podemos chamar um princípio religioso. E aquilo que nós vemos nos Irmãos Karamazov é três irmãos encarnarem estes três princípios diferentes, com a particularidade de, muitas vezes na filosofia moral, paramos e queremos parar no ponto de vista religioso, e aquilo que acontece nos Irmãos Karamazov é que este princípio religioso também dá problemas e acaba por mostrar, quer dizer, que também a consciência não está bem preparada para acomodar, que também ela derrapa deste princípio e acaba por se tornar qualquer coisa diferente. E isto é muito engraçado no Dostoevsky também. Naquele ensaio, o George Steiner tem um ensaio importante, Tolstói, Dostoevsky, importante. Não é assim tão importante, mas é engraçado. Eu leio-se bem e ele fala muito da incerteza que há nos livros de Dostoevsky, e como uma espécie de tensão dramática, e de que isso é importante para a manutenção do interesse do leitor. Quer dizer, nós nunca sabemos exatamente o que é que vai acontecer. Eu acho que não é só uma questão dramática, é um problema psicológico que o Dostoevsky viu bem, que é a questão de nós não aguentarmos muito tempo a pensar a mesma coisa. E isso é esquisito, mas é de certa maneira constitutivo daquilo que é a nossa cabeça. E nós vemos isto, dizer, se eu vejo uma peça que, se eu leio um livro que me encanta, adorei aquele livro, no dia a seguir leio outra vez e aquilo já não provoca as mesmas sensações, já não consigo olhar para aquilo da mesma maneira. Se eu continuar a lê-lo, aquilo que eu vou vendo é que há uma variação grande de ideias que aquilo provoca, não é? Nós não temos a cabeça preparada para olhar para uma coisa e ela ficar com aquela estrutura sempre, e isso até estorva até estorva a nossa maneira de olhar para Deus, não é? Se nós olhamos para aquilo que é maior do que nós e que devia ocupar-nos o tempo todo, mas a nossa cabeça não nos permite que nos fixemos nisto, o que acontece é que até a minha mentalidade, até a minha disposição religiosa, com toda a minha boa vontade de querer seguir Deus, ser um bom noviço, e ele de facto é um homem bom, mas aquilo que acontece é que a minha cabeça não está preparada para olhar para as coisas dessa maneira, e a cabeça derrapa para outro lado. E o que acontece neste caso é que vai derrapar, e isso é um perigo grande, é uma angústia, e é um dos pontos importantes do Dostoiévski, e que eu acho que acaba por perpassar todos estes livros. Quer dizer, nenhum deles acaba da maneira como começa. Nem o Crime e Castigo, nem o Idiota, nem os Demónios, nem os Irmãos Karamazov. Nenhum deles, as personagens estão no mesmo ponto quando começam e como acabam. Há uma variação, e que nem sequer vem de fora. Não é um Bildungsroman, não é? Em que nós temos uma personagem que fez uma travessia e se tornou mais sábio ou qualquer coisa. Não, aquilo pura e simplesmente de olhar para os mesmos, para o mesmo sítio, de ter a mesma perspectiva, a agulha mudou. E isso é esquisito e é difícil de saber porquê, mas de facto a cabeça funciona assim.
É engraçado também dizeres isso, nenhuma personagem começa ou acaba como começa, porque também, enfim, lembrei-me agora de dois casos, por exemplo, a Sónia, que é a prostituta do Crime e Castigo, enfim, para todos os efeitos é uma prostituta, mas revela, é uma prostituta do Evangelho, não é uma Helena, exatamente, quer dizer, mostra ter esse, é quase a causa de conversão do, se puder chamar uma conversão, do personagem principal, ou também o próprio irmão mais velho dos Karamazov, o Dimitri, que também, que lá está, é parte, o princípio da vida dele é o prazer, mas depois também mostra ter um coração grande e um grande amor pelo irmão, enfim. Até, não sei se pronto.
E o próprio, exato, e o Ivan também.
O Ivan acaba mal, pá.
Sim, acaba mal, mas é
engraçado. Mas com as melhores intenções.
Do princípio do dever. Mas sim, mas todos eles. É isso, eu acho que isso vem muito desta ideia de que não é só que as ideias sejam insuficientes, é que a nossa cabeça é insuficiente para as ter, quer dizer, quer variar, e isso é uma coisa que é horrível quando se descobriu a verdade, não é? Porque depois é a segunda parte do problema. Nós podemos não saber qual é a verdade e andar pelos romances todos de Dostoiévski à volta disso, como é que eu devo viver? Mas depois também há um problema a seguir, que é, eu descobri como é que devo viver, é assim, mas a minha cabeça exige que eu varie, quer dizer, eu não consigo estar fixado naquilo, o meu comportamento altera-se, eu vou para outro lado, e isto é esquisito e é horrível.
Ok, eu peço desculpa, vou só dar aqui um saltito, mas lembrei-me que é uma dúvida que eu quero esclarecer, porque no romance do Idiota há aquela passagem bastante famosa em que há tantas, creio, já não me recordo bem, mas enfim, a frase que, sim, que toda a gente repete é: a beleza salvará o mundo, não é? E ouço muitas vezes dizer, ou ler, ou já li muitas vezes, Dostoiévski costumava dizer que a beleza salvará o mundo. E eu queria, em nome da verdade, perceber se isto é mesmo verdade. Ou seja, ele escreveu no romance, mas ele costumava dizer: a beleza salvará o mundo. É uma ideia dele. Quer dizer, porque é uma frase, tem uma grande profundidade, não é? Mas não sei, diz-me tu.
Não. É, quer dizer, lá está. É uma destas coisas em que nós não sabemos onde é que está a cabeça do Dostoiévski, não é? Está em todas. Está no... E isso, quer dizer, não tem a mínima... Quer dizer, não pode ser apresentado como a tese do Dostoiévski sobre a salvação. Mais uma ali. E que também prova a sua insuficiência. E pronto, em última análise, também é uma derivação do princípio do prazer. Mas...
Diz uma coisa, qual é que é, agora também para percebermos, e desde já obrigado por tudo esta... esta análise que tens feito, enfim, que tens partilhado connosco sobre a obra de Dostoiévski, mas também queremos saber qual é que é a tua relação com Dostoiévski, e se tivesses de dizer uma obra preferida do Dostoiévski, qual seria e porquê?
Não sei, olha, o Crime e Castigo foi assim a primeira obra de literatura séria que eu li percebendo que era literatura séria. Quer dizer, já tinha lido outras coisas antes, mas como romance de aventuras ou como quer que seja, o Crime e Castigo foi a primeira vez que eu percebi que há aqui alguma coisa diferente, e por isso tenho uma ligação forte esse livro, não é? Depois, pronto, depois Os Irmãos Karamazov, como é que eu ia dizer? Os Irmãos Karamazov acabam por estar mais presentes na cultura ocidental, e uma pessoa acaba por lidar muito com Os Irmãos Karamazov, e por isso tem uma opinião mais consolidada sobre o livro. Quer dizer, li aquele ensaizinho do Freud que ele não gostava, mas que é muito bom, li aquele discurso do, não li tudo, mas li as partes boas daquele discurso do Heidegger sobre Os Irmãos Karamazov, e por isso, quer dizer, também acaba por ser uma coisa que é um instrumento importante para pensar o tempo todo, e por isso também tem importância para mim, e acho que é claro isso. O Idiota, como é que eu vou te explicar? Eu tenho uma certa simpatia por aquilo, porque aquela ideia da douta ignorância, isto parece que eu estou a dizer mal do Nicolau de Cusa, que é quem tem o livro da douta ignorância, e que é nos termos um bocadinho diferentes, mas vá, do elogio da loucura, do Erasmo, etc., sempre foi uma coisa que me pareceu um bocadinho coxa, quer dizer, uma ideia incompleta, e o Idiota, em certo sentido, explora as debilidades dessa ideia, e por isso também tenho alguma simpatia pelo Idiota, mas é isto. Eu tenho também uma relação conturbada com o Dostoiévski. Quer dizer, eu não diria que seja dos meus escritores de eleição, no sentido de que há escritores que nós nos lembramos para sempre como uma coisa fantástica. Quer dizer, eu cada vez que penso nos últimos capítulos do Moby Dick, naquele capítulo em que o navio Ruth está aos zigzags à procura dos filhos do capitão, e o Ahab não ajuda a procurar, e, quer dizer, aquilo provoca sempre a mesma impressão e parece-me sempre fortíssimo. Com o Dostoiévski isto tem fases. À medida que uma pessoa se vai afastando dos livros, eu acho que também vai sobressaindo o lado mais de cordel daquilo, o lado mais xaroposo no dramático, os lados mais óbvios. Depois também lemos, e a verdade é que isso passa realmente para segundo plano, mas é verdade que o Dostoiévski é um escritor por quem eu guardo simpatia destas primeiras leituras, por quem que acho que tem muitas coisas interessantes, mas também, quer dizer, também é muito fácil, estando um bocadinho mais treinado e lendo mais coisas, conhecer-lhe os defeitos e perceber algumas coisas que ali não são tão interessantes. E pronto, e é isso que acaba também por acontecer. Embora é isso, da mesma maneira que os enredos são instáveis e que o Dostoiévski é quase instável, também a minha relação com ele é um bocadinho instável. Pronto.
Boa. Olha, agora, pedindo aqui também o teu comentário quanto a uma opinião que nós temos, pelo menos eu tenho ouvido, surgiram muitas muitas opiniões, muitos textos, debates académicos, etc., agora no contexto deste aniversário. E uma coisa que a mim particularmente me aborrece um bocado é quando se insiste na ideia de procurar confinar o Dostoiévski na Rússia, como se as suas obras não fossem, por um lado, sucessos mundiais e por outro lado, as temáticas não extravasassem largamente a cultura e a sociedade russa do século XIX. Porquê é que se insiste tanto nesta ideia de querer dizer que Dostoiévski era só um autor que fala sobre a Rússia do século XIX? Parece-me que há, se calhar, um certo receio de reconhecer que a natureza humana é uma só e, portanto, aquilo que ele lá está a dizer sobre a Rússia do século XIX certamente também nos diz respeito no Portugal do século XXI e na França do século XXI e nos Estados Unidos e na Alemanha e no Brasil e até na China, por estranho que possa parecer. O que é que tu achas?
Sim, eu acho que há um lado no Dostoiévski que é importante, quer dizer, acho que por um lado é importante acentuar a importância que há no facto dele ser um escritor russo, porque eu acho que às vezes nós não percebemos isto com clareza, mas para falar do livro que acabei de falar, quando nós vemos o Moby Dick, vemos que aquilo era um livro impossível de escrever na Europa do século XIX, quer dizer, ele passa 100 capítulos a descrever partes de baleias, e a forma como aquilo, de repente, a ação de matar a baleia passa-se nos 3 últimos capítulos, uma coisa, nas últimas 30 páginas, é assim de um romance de 600, e a variação que aquilo tem, começa com uma coisa de ação, e de repente o tempo no barco passa para uma espécie de tratado anatómico das baleias, faz aquilo, seria um romance impensável numa Europa que já tivesse mais treinada para os mecanismos do romance, não é? Quer dizer, nós vemos, é um bocadinho mais tardio, mas quando o Zola faz os ensaios dele sobre os romancistas naturalistas e sobre o romance naturalista, nós vemos que já há de facto uma teoria do romance pensada, já sabe como é que o romance se faz, que técnicas é que se usam para acentuar mais isto, mais aquilo, e há ali dois cantos do mundo em que de facto é possível fazer outra coisa, e aquilo que estão a fazer é outra coisa e outra coisa estranhíssima, e isso, nesse sentido, quer dizer, o Dostoiévski é mesmo russo e não podia ser outra coisa, porque nenhum francês e nenhum inglês iria escrever uma coisa naquele género, quer dizer, sem nós sabermos quase onde é que está, não é? Ser romances, me lembrar do João Gaspar Simões, que foi assim durante muitos anos o grande crítico português, escreveu uma série de romances sem êxito nenhum, ele chamava-se Eloy, o romance dentro de uma cabeça, e era todo dostoiévskiano, muito datado, mas esta ideia de um romance dentro da cabeça, quer dizer, vem claramente do Dostoiévski, e é de um Dostoiévski que não podia vir de outro lado, se calhar podia vir da América, mas havia outros assuntos que não, que a Rússia dava e uma conformação psicológica que a Rússia dava, e sobretudo aqueles pesos dos rituais, aquela violência, tudo isso, e a violência humana, não tanto exterior, não é? Porque o romance americano tem muito isto de construção contra o exterior, tem o Thoreau, tem essas coisas todas. Na Rússia não é bem isso que se passa, há agressividade de condições, mas é sobretudo aquelas relações humanas brutas que são importantes. E nesse sentido, eu acho que de facto há um lado russo no Dostoiévski. Isto não quer dizer que não haja também um lado universal, isso claro que há, se a ideia é negar a natureza humana. Sei, é assim, também é muito, muito difícil dizer o que é que ou melhor, há muitas coisas que podemos entender por natureza humana, não é? Nós podemos entender a natureza humana como aquilo para que a natureza humana tende, e aí tanto podemos dizer que é Deus, como podemos dizer que é aquilo que tendemos no sentido mais prosaico e numa estrutura de alguém que tem um bocado original. Quer dizer, nós tanto podemos tender para Deus como podemos tender para o prazer, e nesse aí o prazer de cada um pode ser diferente, e podíamos negar a universalidade de uma natureza humana neste sentido, não é? Mas acho que, não sei, pode ser que seja, mas acho que não é propriamente com uma vontade de negar a natureza humana que se acentua o lado russo do Dostoevsky. Mas não sei, se calhar, também não li tudo o que se publicou sobre ele. Não. Agora, se for, também é isso, não é muito preocupante, porque nós podemos entender a natureza humana de tantas maneiras que há sempre maneira de dar a volta a isso. E sobretudo, a impressão que os livros dos Dostoevsky deixam é muito clara, e acho que não há maneira de confinar aquilo ao que quer que seja, porque qualquer pessoa percebe o que de si própria está implicado naqueles livros.
É isso. Pois, sim, a pergunta, lá está, era porque eu também, obviamente, não li nem ouvi tudo o que foi falado no ano passado, e eventualmente este ano também se continuará a falar, pelo menos nós, mas é porque, quer dizer, os temas, não é, que são abordados, e todas as questões não me parecem ser só as questões das pessoas que viviam na Rússia do século XIX. Era nesse sentido, mas, e penso que deixaste claro que de facto, embora essa circunstância seja incontornável, e claro que tolda e marca aquilo que é a obra de Dostoevsky, depois acaba por nos remeter para questões que não são unicamente russas. Era isso que nós achávamos. Agora estamos já aqui na reta final desta nossa conversa. Eu faria aqui mais uma questão, e depois passava ao Vasco também, caso tenhas, Vasco, mais alguma questão, ou depois para concluir. Mas eu fazia aqui uma pergunta mais de ordem prática, que certamente não tenho uma resposta certa, imagino, mas que é sempre útil para quem se queira iniciar aqui na leitura de Dostoevsky. Se tu tens alguma sugestão de como é que se deve ler a sua obra, se há alguma ordem em particular que possas recomendar, alguma tradução em particular para português que recomendes, provavelmente diretamente do russo, do Filipe de Lina Guerra, do António Pescada, não sei se tens alguma preferência entre alguma destas. Enfim, estas questões aqui para quem queira pegar por um Dostoevsky pela primeira vez.
Não, eu acho que o Dostoevsky tem esta vantagem, que é ser, não no sentido pejorativo, mas ser um autor óbvio. Quer dizer, aquilo é espampanante, é eletrizante, não é? E por isso acho que assim, destes principais, depois, claro, depende daquilo que uma pessoa está habituada a ler, da extensão e do tempo que está disposta a investir naquilo, mas acho que qualquer um destes se lê bem, e as traduções portuguesas também, quer o António Pescada, quer os Guerras, são bons tradutores. Aquilo, pronto, eles têm o cuidado sempre de tentar explicar que é isso, que do ponto de vista formal as traduções antigas são muito influenciadas pelo francês, que foi embelezando o russo, e que eles tentam retomar o russo. No caso dos Guerras, eles têm uma opção que eu acho um bocadinho discutível, que é a ideia de que as traduções são coisas vivas, no sentido que quase cada geração precisa de uma tradução nova, digamos assim, e eles muitas vezes, com a ideia de que se o autor está a usar calão da época, aquilo que eu perceberia melhor seria o calão da minha época, e muitas vezes usam assim expressões que claramente são anacrónicas em relação àquilo que o Dostoevsky faria, mas que Dostoevsky ou outros autores, mas que são usadas para nós percebermos que aquilo é feito com a intenção de usar a linguagem moderna ou a linguagem dos miúdos ou qualquer coisa, e por isso, nesse sentido, às vezes são, nós podemos estranhar, podemos até achar ridículo, sei lá, um personagem do século XIX a dizer ok, mas é com este sentido, é com o sentido que é preciso para o leitor que não está dentro dos dialetos e das gírias russas, alguma indicação que eu pus para aquilo. E por isso, pronto, pode estranhar, mas aquilo tem um sentido. E são bons tradutores, Guerras, Pescada, acho que sim. Não...
Sim, então, Bernardo, se me permitires, acabo aqui com uma pergunta que também, enfim, pede uma resposta sintética, mas, enfim, de facto, quando lemos Dostoevsky ou algum dos outros grandes romancistas, até especialmente os russos, seja Tolstói, seja tem Turgenev, um pouco anterior, embora contemporâneo de Tolstói e Dostoevsky, depois no século XX, Bulgakov, Solzhenitsyn, parece que estes russos alcançaram aqui um nível de profundidade muito grande nos temas que abordaram, e às vezes, enfim, eu que também admito que tenho muita literatura portuguesa para descobrir, mas precisamente parece que às vezes em Portugal não temos nenhum, certamente temos bons romancistas, mas nenhum que tenha ido a fundo nas grandes questões do ser humano, não é? Quer dizer, porque é que cá estamos, para onde vamos, o que é que significa eu ter a minha consciência e o que é que significa eu debater-me com a minha consciência? Porque é que achas que naquele canto do mundo, fico, não é bem um canto, mas pelo menos naquele canto da Europa isto aconteceu, e em Portugal, que por acaso está noutro canto, talvez isto não tenha acontecido? Eu digo talvez, porque se calhar não é a tua opinião, e também peço naturalmente.
Não, e não é só, se me permites aqui complementar, Vasco, e não é só a questão de não terem ido tanto a fundo ou de não terem tanta profundidade que até eventualmente podem ter, porque eu não tenho tanta cultura de literatura portuguesa quanto isso, mas uma coisa que é objetiva é não tiveram mesmo, não há nenhum autor português que tenha tido a mesma expressão global, não é? Do ponto de vista, ou seja, uma pessoa em qualquer parte do mundo conhece Dostoevsky, e penso que não haja tantos leitores assim a conhecer um romancista português. Mas diz-nos tu, Tim.
Sim, a resposta sintética é não sei. Não, mas sim, matizando um bocadinho, acho que não é exatamente verdade, no sentido em que nós temos dois escritores, não são romancistas, mas que é o Camões de Pessoa, que, quer dizer... Se hoje em dia não conhecem tanto Camões é porque não se conhece tanto literatura daquela época, mas quer dizer, está perfeitamente estabelecido no cânon mundial como um dos grandes escritores de 500, e não é exatamente um romance, porque na altura também não havia exatamente romances, mas é do mais narrativo que há na literatura da época, e é do mais próximo que podemos ter quase de um romance. E o livro do Desassossego, que é cada vez mais conhecido e acaba por ser uma espécie de romance neste sentido, e que puxa exatamente essas coisas. É muito uma coisa que ali naquela altura tem um paralelo, acho eu, mas que é os cadernos de Malta Lauritz-Briga, do Rilke, que é assim do mesmo género, fragmentário e sobre um anónimo, etc., acaba por ser aquilo que de mais próximo nós temos. Não é tanto um romance, porque o romance, como estrutura preferencial da grande literatura, também nós muitas vezes não temos muito esta ideia, mas é um bocadinho datado, quer dizer, aquilo é ali do século XIX. A grande literatura do século XX, de alguma maneira, implode com o romance. Nós temos o Proust, que é transformar aquilo num. Quer dizer, pôr esteroides a ponto daquilo já não ser exatamente um romance. Temos o Joyce, que também transforma romance noutra coisa, não é? Quase numa coisa de linguagem. Temos o Kafka, que tira o pormenor dos enredos e uma pessoa não sabe bem em que é que está a navegar. E temos estes escritores assim mais de fragmentos, em que a estrutura não é tão linear e em que aquele sentido oitocentista de uma história acaba por passar para segundo plano. Por isso, aquilo que nós temos é, para ter se nós não tivermos só a falar do romance, acho que temos poucos, mas também é um país pequenino, não é? Já é muito bom ter dois grandes escritores com mais alguma coisa pelo meio, mas assim, dois mundialmente famosos. Se estivermos a falar ali daquele período específico em que o romance realmente dá cartas, que é o século XIX, enfim, temos um bom escritor, um grande romancista, mas noutra tradição, quer dizer, na tradição de Flaubert, quer que seja, que é assim mais de análise social e de costumes, etc., que é o essa, e temos um escritor que é intraduzível e que por isso nunca poderia ser conhecido, que é o Camilo, porque a maneira como ele anda pelo vocabulário português e tudo isso torna aquilo intraduzível, não é? Uma coisa sobre a especificidade do português. E mesmo nos temas, tem também isto, quer dizer, Portugal teve um século embrenhado em guerras civis, etc. Havia muito com que nos entretermos na especificidade portuguesa. E nisso, pronto, até mesmo os romances acabam por ser um bocadinho prosélitos nisto, ou de um lado ou do outro. Nós vemos ainda no... Por acaso, já não sei, o Carlos Malheiro Dias viveu ainda bem avançado no século XX, mas não sei se aqueles romances deles, o tal de Albergaria e não sei o quê, são ainda do fim do século XIX ou já do princípio do século XX. Mas, de qualquer maneira, quer dizer, já muito tarde, ainda é um romance sobre o rapaz educado pelos liberais, o outro educado pelo padre com mentalidade absolutista, não sei o quê. Quer dizer, havia ali de facto uma grande tensão que pode ter levado os escritores a ocuparem-se muito daquilo que era próprio da política, etc. Mas pronto, mas quer dizer, eu não acho que isto seja grande análise, nem muito válida, mas pronto, é... se calhar são pistas, não sei.
E olha, muito obrigado por esta conversa, Bernardo, estamos muito agradecidos, e os nossos ouvintes também, de certeza que estão. Convidamos os nossos ouvintes a visitarem a Livraria Bizantina, portanto, seja na Rua das Portas de Santo Antão, seja na Rua da Misericórdia, pode ser que estejas por lá. e também, naturalmente, a acompanharem as crónicas que vais escrevendo para o Jornal Observador, que também são sempre muito interessantes. Mas muito obrigado por ter aceito o nosso convite, e quem sabe voltarás. De facto, acho que fica claro nesta conversa, não sei, Bernardo, o que achas, mas que não esgotámos aqui hoje o tema de conversas que podemos ter com ti, nem que seja, temos que ler o Moby Dick.
Mal iniciámos, eu diria. Epá, o Moby Dick é elegível.
E vi tirar dúvidas, mas acima de tudo, muito obrigado, e espero que também tenhas, obviamente, gostado.
Sim, senhor, obrigado. E até à próxima.
E até à próxima, exatamente. Muito nós temos bem. Aqui sempre uma frase de conclusão que é praxe. Mas cabe a mim, não é verdade?
É, vale.
Este foi mais um episódio.
Sabes de cor.
Pois sei.
Sabes de cor.
Vai, agora vou... Vai, tens que me deixar. Este foi mais um episódio do Podcast Trivium. Não se esqueçam de colocar like neste episódio, de subscrever a nossa página do YouTube, de seguir as nossas redes sociais. Estamos no Instagram, estamos no Facebook. Mas, acima de tudo, que as vossas vidas sejam uma procura por aquilo que é bom, belo e verdadeiro. Até à próxima.